Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com Joana Azevedo.
Olá.
Olá.
Então, cá estamos.
Cá estamos, não é? Hoje este programa vai ser ligeiramente diferente.
Vai?
Vai, não é?
Sim.
Porque não vamos, ao contrário dos outros programas, não vamos começar com uma mensagem de um ouvinte.
Podemos. Podemos começar por uma mensagem de um ouvinte super anónimo.
Está bem, então vamos a isto.
Muito anónimo, ninguém faz ideia.
Quem é este ouvinte?
Que não sei porquê, mas ouve.
Ao contrário dos outros.
Chaise Longue, não sei como. Mas ouve. E mandou-nos uma mensagem.
Mandou.
Também não é muito vaga a mensagem.
É.
Mas talvez dê para tirarmos uma ou outra.
Uma certa ilação.
Conclusão.
Uhum,
sim.
Uhum.
Diz assim: gosto de humilhar líderes de países fragilizados pela guerra quando a imprensa está a ver. Gosto quando os meus amigos se juntam nessa humilhação coletiva. Há alguma coisa de mal nisso? Sou um valentão e muito macho. E depois? Pronto, é isto. Não vou dizer quem
tá anónimo?
É,
né? Tá anónimo?
Tá anónimo? Tá anónimo.
Mas sabes o que é que me faz lembrar essa mensagem? Faz-me lembrar um caso que aconteceu há uns dias.
É. Podemos ligar então esses
então,
casos, não é?
Está bem.
Por acaso, sim, é verdade. Agora
não
que falas
lembro,
nisso.
Não é?
Agora que falas nisso.
Faz. Aproveitando a mensagem que esse ouvinte anónimo enviou, lembrei-me de, então daquele caso do Trump e do Zelensky,
que
não
nós,
é?
Que nós vimos,
não é?
Na,
que o mundo
televisão.
Inteiro viu, não é? A partir,
em canal aberto.
Exatamente. A partir, supostamente, da sala mais poderosa do mundo,
sim,
não é? A Oval Office. E, curiosamente, os intervenientes nesse triste episódio também, tal como o ouvinte que enviou a mensagem, também gosta muito de fazer bullying, não é? E nós, se calhar, podíamos aproveitar.
São valentões,
são
muito
valentões,
machos.
Muito machões. E é interessante porque vai nos permitir, é tragicamente interessante, porque nos vai permitir falar de bullying.
Uhum. Antes de irmos ao bullying propriamente dito, eu tenho uma questão, não sei se sabes responder. Porque é que estes valentões são sempre valentões para os mais fracos e para os mais fortes ficam,
baixam a bola,
ficam submissos?
Porque não são valentões.
Se eles são tão valentões.
Porque justamente não são valentões.
Isto é uma farsa, não é? Isto é o quê? Uma vingança do que possam eventualmente ter feito com eles. Eles agora vingam-se.
Acho que são estruturalmente fracos. Estruturalmente fracos. Pegando aqui neste episódio, triste episódio, e nós lembrámos-nos de fazer isto porque eu senti nos dias seguintes que isto foi uma coisa que tocou muito as pessoas.
Claro.
E fiquei a pensar, onde é que isto tocou? E porquê é que isto tocou? Talvez de algum modo ver uma nação tão forte como os Estados Unidos, e eu estou a falar da nação personificado no seu presidente e vice-presidente, a atacar um dos homens mais frágeis, né, da atualidade, talvez aquele dos que mais tem a cabeça a prémio seguramente, e o que de uma forma bastante surpreendente e valente tem conseguido defender o país da forma como tem conseguido, mas que ainda assim era o mais fraco ali naquela sala, sobretudo porque ele foi lá pedir ajuda. E eu acho que esta configuração, dizer, eu acho que o que tocou não foi só o facto de ele ser o líder de um país em guerra, eu acho que aquilo tocou ali no core de todos nós, não só portugueses, porque depois no dia seguinte houve manifestações nos Estados Unidos a favor da Ucrânia,
sim,
portanto, aquilo deve ter tocado, no, como dizia o Jung, no inconsciente coletivo, de uma forma, eu acho que muito, muito forte. Eu lembro-me nos dias seguintes, passava por pessoas na rua e as pessoas falavam sobre isto e falavam indignadas e falavam zangadas sobre isto, não é? Porque é um bocado como as matilhas dos cães, não sei se sabes, nas matilhas. Um cão doente é um cão que não se quer na matilha. É um cão que é para ou vai morrer longe ou é morto. talvez não agora destes cães mais domesticados, mas os
Sim,
primeiros cães,
selvagens.
Os lobos, por aí. E os animais doentes na matilha são para abater, porque enfraquecem a matilha. Isto de um ponto de vista objetivo. De um ponto de vista inconsciente, se estivéssemos a falar de pessoas, como agora vamos falar de pessoas, uma pessoa frágil também nos coloca, a nós todos, em contacto com a nossa própria fragilidade. Não é? A fragilidade do outro também espelha, se nós deixarmos, a nossa fragilidade. E, portanto, uma pessoa sã, provavelmente é isso que pode sentir. Numa pessoa não sã, o que faz é isto. Agride, violenta. E o bullying em si é, não é só um ato de agressão contra outra pessoa. É um sintoma de qualquer coisa mais profundo. É uma espécie de uma forma de lidar com os seus conflitos internos, com as suas inseguranças, com as dificuldades em aceitar a sua própria vulnerabilidade. E eu acho que aquela gente que ali está, num conflito de rua, num mano a mano, nunca na vida se meteriam com o Zelensky da vida. Mas ali eles estão escudados, estão protegidos pelo seu cargo, não é? Pelo lugar que ocupam. E acho que quem, os bullies, e no sentido da tua pergunta, eles fazem isto porque precisam estar no controle, não é? Dá uma coisa que também sugere que se calhar muito na sua vida, alguns na sua vida não estiveram no controle. É como se tiraram-lhes ali o chão debaixo dos pés. E eles agora e cresceram numa necessidade de sentir-se superiores e poderosos em relação aos outros. E obviamente é muito mais fácil fazer isso em relação a uma pessoa que está na merda, como aquele homem está. E eu acho que isso, em teoria, não é? Pois tinha que se ir ao caso a caso, mas em teoria pode ser de facto uma forma de compensação, de compensar uma sensação de inferioridade, de fraqueza, de insegurança, que a pessoa não obrigatoriamente reconhece em si. Mas que está lá, né? E que a faz agir desta maneira. Mais uma vez, isto não é desculpar, isto é enquadrar.
Claro, okay? Vamos a tentar perceber porquê, de onde é que vem aquilo.
E eu acho que ali também o que foi muito, muito para mim triste, e dá para ver estes mecanismos que estamos aqui a falar. Naquela situação, eles estavam lá todos, não é? Os gritos, os insultos, as tentativas de intimidação,
o falar por cima,
o apontar o dedo. Portanto, aquilo são...
Parecem abutres.
São abutres.
Mas abutres...
Abutres à carniça. Não é?
Sim.
Eles veem ali um homem ferido, que mais do que um homem ferido, foi um homem que, por estar ferido, lhes vai pedir ajuda. O que é que eu acho que os fez a eles... Passar-se da ginja. É que ele pôs-se vulnerável, mas não se pôs servil. O facto dele não ir ali. Ele foi pedir ajuda, mas não foi ao beijamão. E eu acho que isso é que os tirou do sério. Por isso é que eles estavam a dizer: nunca pediste desculpa,
nunca pediste desculpa.
Hoje. Não é? Como é que vens aqui e não vens de fato?
Não é pedir desculpa, é dizer obrigado.
Ah, exatamente, dizer obrigado. Não disseste, não me agradeceste, não é? Não me agradeceste e não vieste de fato. E portanto, acho que ficou muito claro os mecanismos todos do bullying.
Mas eu acho que se ele viesse servil, era igual. Eles iam arranjar uma forma.
Talvez.
Disto acontecer na mesma.
Eu acho que se ele viesse servil, era mais difícil.
Não sei, este tipo de pessoa adora bater no mais fraco.
Sim, também, mas a violência vem quando o mais fraco não está fraco o suficiente. Porque era o que eles diziam: então, mas tu vens aqui e não agradeces, então, mas tu vens aqui e não vens de fato, desrespeitando o mais alto cargo da nação, então, mas tu vens aqui e não vens penhunhar-te todo.
Exato, dar-nos os teus recursos todos.
Exatamente. Poderia ter acontecido isso na mesma, mas eu acho que o que lhes fez saltar a tampa foi justamente não verem neste homem esse servilismo. E depois, gente, o que viu ali foram todos estes mecanismos do bullying que nós infelizmente estamos mais que habituados, pelo menos aqui, a ouvir estas histórias horrorosas nas escolas, mas que acontece em outros sítios, uhum, em que tu tens estes tipos que são estruturalmente fraquinhos, provavelmente já foram muito humilhados e também muito agredidos, e
é o que eu acho,
que agora replicam, mas replicam não porque não têm onde se sustentar de uma forma mais madura.
E parece que é uma espécie de vingança, parece que se estão a vingar.
E pode ser, não. Não acho que seja uma coisa, se calhar não é sempre consciente, mas pode ser perfeitamente. Esta reação através do ataque, não é? Ele sentiu-se, mas não é um ataque qualquer, ele sente-se atacado. A sensação que eu tive ali é, estes tipos, os tipos acharam que não estavam a ser respeitados, não como Donald Trump ou como J.D. Vance ou como whatever, não estavam a ser atacados na sua posição, no lugar que ocupavam ali. Porque eles, enquanto pessoas, são merda, não existem. O que existe ali é o lugar que eles estavam a ocupar. E como eu sou o presidente dos Estados Unidos, então toda a gente tem que vir aqui ao beijamão, não é? Para usar a mesma expressão.
Prestar vassalagem.
Prestar vassalagem, exatamente. E quando isso não acontece, basta que um se passe. E isso ficou ali muito claro. Um passou, já não lembro quem é que foi, se passou primeiro, se foi o Trump, se foi o outro. Basta que um se passe e os outros ficam logo legitimados para atacar também.
Isso está a passar-se dentro da sala oval e fora.
E fora.
Do país, não é?
Totalmente. E portanto, o que eu sinto foi que aquilo aconteceu porque eles sentiram que, não eles pessoalmente, mas a sua posição é que estava a ser atacada. Porque eles pessoalmente não têm aquilo, não existe. Quem é o Trump? O Trump é a figura da televisão, não é? Tanto que depois, no final daquela nojeira toda, o gajo ainda diz: "Oh, this will do, this will be great TV." Tudo é performance, tudo, estás a ver?
Sim, tudo é espetáculo.
Tudo é espetáculo, show business.
Uhum.
E portanto,
ele não sabe minimamente desempenhar o cargo que ocupa.
Não.
Ele não tem noção de diplomacia, de nada,
não,
zero.
Mas não, nem é sobre isso ali. Ele não tem noção de pessoa, porque ele como pessoa é muito fraquinho. Ele só existe na medida em que ocupa, na medida dos cargos e dos lugares que ocupa.
Sim.
Ali
e
neste caso, e do dinheiro. Portanto, ali neste caso, do cargo, por inerência do cargo de presidente, fora, antes era o gajo da televisão,
uhum,
era o gajo do Apprentice, era o gajo do imobiliário. Ele não é o gajo pessoa, ser humano,
sim,
com determinadas características.
Exatamente.
Portanto, este homem existe no seu lugar público, na sua esfera privada interna, no seu mundo interno, nota-se o quão fraquinho ele é.
Uhum.
Pela necessidade que tem de fazer bullying constante a toda a gente. O inventor da pós-verdade, não interessa se é verdade, se é mentira, o que interessa é a sua própria agenda. Eu acho que aqui, no caso dele, além dele ser um bullying tremendo, acho que é um homem de facto com uma perturbação narcísica até bastante acentuada.
Uhum.
E portanto ele reage quando, aqui voltando à questão do Zelensky, ele quando vê a sua importância a ser de algum modo, não diria posta em causa, mas enfim, quando a vassalagem não é ao nível que ele achava que deveria ser, ele sente necessidade de reafirmar essa importância que ele acha que tem, mas a única forma que ele tem de reafirmar isso é através do bullying e da agressão e da violência. E portanto, isto não é um homem, não é um homem ponto, não é um homem no sentido maduro, não é um homem que tenha uma estrutura madura suficiente para poder, epá, para poder reagir de outra maneira que não desta,
uhum,
honestamente. Acho que há aqui um outro aspecto que também não se pode, não nos podemos esquecer dele, que acho que isto também, isto aconteceu assim também porque é aceitável. Tornou-se aceitável.
Tornou-se, exato.
Tornou-se aceitável.
Ainda me lembro.
Nós somos do tempo em que não era
não,
assim.
Nunca aconteceria isto.
Claro.
E não estou a dizer que não haveria essa negociação nos bastidores,
uhum,
de eu dou-te apoio, tu dás-me os recursos.
Não,
isto
claro
sempre
que sim,
aconteceu, não é?
Não é por aí, porque isso, a diplomacia também é isso.
Exato, mas nada a ver com este triste espetáculo de humilhação
pública. Sim, foi
pública.
Muito violento. Eu acho que
foi péssimo.
Horrível.
Até apoiadores do Trump,
uhum,
votantes dele, manifestaram o desagrado.
Isto é outra coisa, isto vai além da política, vai além da geopolítica, vai além.
Sim.
Isto é uma coisa.
É interessante, se calhar, pensarmos o tipo de impacto que teve em diferentes pessoas, porque não tem a ver com ser apoiante dele ou não, mas houve pessoas para quem isto que aconteceu foi aceitável, defendem isto, e houve pessoas para quem este bullying foi horrível, um espetáculo de horror. Porquê? Porquê é que os bullies se sentiram representados?
Eu acho que quem acha que isto que ele fez muito bem e que é assim que é, acho que há uma parte dessas pessoas, não direi todas, mas uma parte destas pessoas vê-se representada assim. Aliás, de resto, eu acho que é um bocadinho o ambiente em que nós vivemos hoje em dia. Em que, porque é um ambiente em que o poder está associado à dominação e a espezinhar, a pôr o pé em cima do outro. E o outro é sempre o mais fraco. É uns tempos em que vivemos em que, de facto, os comportamentos agressivos são vistos como sinais de liderança e não como demonstrações de fragilidade. Eu acho que isto é que é perverso, que é quando se associa o bullying, e estamos a usar esta palavra só para usar um chavão, não é? Mas quando se associa à violência, à liderança, isto é perigosíssimo.
Pois.
É perigosíssimo. Várias guerras começaram assim. Quando associas à liderança, não há uma condenação disto. Pelo contrário, há uma exaltação. É. Não sei se tu liste, nós de vez em quando falamos aqui do Andrew Tate, não sei o quê, um dia vamos ter que falar sobre este homem. Então, ele estava preso na Roménia por tráfico humano, lenocínio, prostituição, aqueles crimes bons. E, entretanto, ele foi solto e estava em casa em prisão domiciliária. E a semana passada, na Roménia, receberam o Ministério Público, não sei se é, lá, se é assim que se chama lá, recebeu uma carta a exigir que ele fosse solto. Ele tem dupla nacionalidade, britânica e americana. Ele sempre foi um apoiante de Donald Trump. E eu estava a ver um documentário, uma reportagem, que dizia que para alguém ser solto teria que haver uma intervenção a nível governamental. Portanto, alguém da administração de Trump, não sei se foi ele quem foi, ordenou que o Andrew Tate fosse solto. Portanto, ele foi num jato, ele e o irmão voltaram para os Estados Unidos. Portanto, de onde nunca mais poderão sair, mas lá, chatice. E portanto, estes Andrew Tates da vida, estes Trumps, estes bullies, são os tipos que estão, cujas atitudes estão a ser equiparadas à liderança e à força. E eu acho que isto é perigosíssimo. As pessoas que condenam isto e que poderiam falar e fazer este contrapeso e que poderiam questionar estas coisas todas, estão caladas.
Pois estão.
E, portanto, nós vemos estes espetáculos horríveis e estou a imaginar miúdos mais impressionáveis em casa a ver isto e a achar, está bom, isso é que é. Pô, não, fez bem, então ele foi
mostrar
lá.
Quem manda, agradeceu. Mostrar quem manda, exatamente.
Não é? Pá, e isto faz com que certas figuras políticas, lá está, e nós cá também temos algumas, usem a intimidação como uma ferramenta para manter a sua posição. É o core do que é o bullying. Se tu pensares nos miúdos parvos das escolas, vamos aqui ao estereótipo, aqueles miúdos mais altos, mais fortes, mas normalmente os mais altos e mais fortes que intimidam os mais fracos, aqueles que em teoria são mais diferentes ou que fisicamente são mais franzinos, aquilo serve para quê? Para exercer um domínio territorial. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Com a diferença que estes homens no bilhete de identidade são adultos, mas é só no bilhete de identidade, nem mais nada são adultos. São crianças.
É que parecia a escola, parecia um liceu.
Completamente, são crianças tontas nos mais altos cargos do mundo. E isso é que os torna perigosos. Se estes miúdos estivessem na escola, um dia havia algum que se virava, lhes dava uma chapada e eles aguentavam-se, eventualmente.
Ou se juntavam vários.
Também.
E ele fica completamente esvaziado desse poder.
Muda a dinâmica de poder. Não é?
Eu lembro-me, tinha uma colega que era bastante dominadora na escola primária. Ela batia em toda a gente, em raparigas, em rapazes. Ela obrigava os rapazes a dizerem que eram namorados dela. Ela roubava o lanche.
Ai, que peste.
Todos os dias alguém tinha que lhe dar o lanche dela. E ela tinha, portanto, ela tinha lanche dela, mas Era mesmo um exercício de poder.
Uhum.
Pronto, ela era assim mais alta e mais forte até do que os rapazes.
Uhum.
E uma vez uma colega nossa juntou algumas de nós e disse: olha, a minha mãe disse-me que nós juntas podemos acabar com isto, mas temos de nos juntar. E não podemos separar-nos nunca. Portanto, uhum. nos recreios, se ela vier bater numa, nós dizemos: se bates numa, levas de todas. Nós juntas vamos conseguir. Pá, isso aconteceu.
Foi espetacular isso.
Foi espetacular. A miúda, eu já não me lembro se ela teve que sair da escola ainda durante o ano escolar ou se foi no fim, já não me lembro bem, mas ela saiu, nunca mais a vimos.
Uhum.
Ela ficou completamente esvaziada do seu papel. Ficou isolada e perdeu, até com os outros que não se juntaram, ela perdeu essa força.
Porque repara, a força era o modo que ela tinha de estar. Era a única forma, infelizmente para ela, era a única forma que ela tinha de poder estar naquele ambiente.
Uhum.
A partir do momento em que lhe tiram isso, ela não tem mais nada, ela não tem mais nada para oferecer. Agora, obviamente, essa miúda também teria um contexto, que pode ser um contexto de igual bullying que lhe fazem a ela, não é?
Sim.
E ela sentir-se tão desempoderada que a forma que ela tinha de ganhar controle sobre a sua própria vida e o seu entorno era fazer o mesmo aos outros. Ou o oposto, dela estar a replicar, não é, os comportamentos violentos da família, não é? E então replica. Acho que normalmente é por uma destas situações. Ou replicas e repetes os comportamentos, não é, na escola. Mas eu tendo a achar que a maioria dos casos serão mais estes miúdos que em casa são também muito humilhados, eventualmente batidos. A vida deles é muito... eles não controlam nada. E então, na escola, o modo que têm de se ligar aos outros, ou de se poder, ou de... estranhamente, isto pode ser uma forma de ligação, só que é uma forma de ligação que só desliga. E depois também depende, não é? Estamos a falar de miúdos, se calhar mais border, ou mais assim, mais perturbados, que têm mais dificuldade de perceber ali o bem e o mal, digamos assim, porque obviamente que o miúdo pode estar a tentar controlar alguma coisa na sua vida, não é? Inconscientemente, mas sabe que bater
é errado.
É errado, não é? Outra coisa é o miúdo está a tentar controlar alguma coisa na sua vida, mas bate e está-se a borrifar e nem se questiona.
Sim.
Depende da estrutura de cada miúdo. Mas acho que o core aqui é, enquanto nos miúdos pode haver este enquadramento de contexto familiar, e depois percebemos que eles ainda não tiveram tempo de fazer uma certa reparação disso, nos adultos, caramba.
Já tiveram tempo.
Já tiveram tempo. Só que,
exato.
Não tiveram, se calhar, foi condições, não é? Porque a vida deles. Repare, eu imagino o Trump, eu nunca, obviamente, nunca li nada sobre ele, acho ser desprezível, mas consigo entender que ele terá vindo de um contexto deste género. Acho que o pai dele também não era assim, flor que se cheirasse, que ele era humilhado.
Uhum.
Constantemente, portanto, é um homem que foi humilhado e que cresceu.
Até porque ele não era particularmente competente nas suas atividades, não é?
Como de resto se percebe.
Eu ontem vi alguém dizer sobre ele que a única área em que ele foi realmente bom foi na televisão, quando fez o The Apprentice.
Uhum.
Portanto, é aí que ele vive, na ficção.
E
na televisão, num espetáculo. E continua a viver, porque é a única área onde ele sabe.
Repara,
mexer-se.
Quando ele remata aquele episódio com isto vai, exato, dar ótima televisão,
é
o único ponto de vista que ele tem.
É
o único terreno onde ele se sabe mover.
É o único terreno onde a ficção e a realidade andam ali misturadas. Uhum. Um reality show que ele fazia,
sim,
era um reality show guionado.
Portanto, sim,
era,
e era um reality show em que ele ganhava
em
sempre.
Em que ele ganhava, em que ele é que dizia quem é que saía e quem é que era bom e quem é que era mau.
E repara, exatamente, ele é que dizia quem é que era bom, ele mandava. Parece, eu imagino um daqueles putos que se jogassem à bola, era de género: eu estou aqui a jogar a bola, mas eu vou-me embora e levo a bola.
A bola é minha.
E como a bola é minha, eu vou ganhar sempre. Estás a ver? São aqueles miúdos déspotas, muito tiranos, que crescem adultos déspotas e tiranos. Acho que este gajo é mais do que isso. Mas consigo imaginá-lo um miúdo assim, que nunca teve um enquadramento familiar, afetivo, que lhe permitisse desenvolver o psiquismo de outro modo, de modo a poder relacionar-se de outra maneira. Acho que por detrás desta aparente força, o que está é uma fragilidade tremenda. Ele reage mal quando não é o centro das atenções, não é? Repara, é mesmo como aos miúdos.
É como aos putos.
Quando ele não tem o controlo da situação. E quando vê o seu lugar colocado em causa, a sua força. Ali naquele caso, eu acredito que ele não quisesse, ele não tem interesse nenhum no desempenho da função de presidente.
Pois.
Mas como ser presidente é o que ganha, e é o maior e é o que manda, então já lhe interessa.
Sim, ele vive o cargo dele como se fosse o rei, não é?
Isso era o que ele gostava, não é?
Sim, ele nem sabe de que é que o cargo dele.
Não, faz lá a ideia. Faz lá a ideia. De facto, acho que é importante perceber aqui no bullying, é que seja com o Trump, seja com quem for, é ver o bullying de facto como a única saída para lidar com os seus próprios conflitos. E os seus próprios conflitos são. Andam aqui, são da ordem de uma sensação, são da ordem oposta. Portanto, parece que se houvesse assim uma ligação direta, seria: quanto mais fraco eu me sinto, mais forte eu vou agir, ou eu vou aparecer. Sim. Ou até quem diz mais forte pode dizer depois, noutra ordem, mais cruel, não é? Mais sádico, mais. Uhum. Pois depende de contexto para contexto. Mas é como se de facto o bully, o agressor, procurasse de algum modo compensar as suas inseguranças e os medos, projetando força no outro, digamos assim. Que na verdade não é uma força, mas é uma fraqueza. Neste caso, que este homem tem de facto um narcisismo muito exacerbado, muito patológico, ele não suporta de facto não ser o centro das atenções. Ele reage com agressividade quando o seu lugar está, por alguma razão, a ser ameaçado. Ao expor o Zelensky a esta humilhação pública, porque foi o que foi, uma tentativa. Ele, só assim é que ele consegue reforçar-se. Se reforça a sua própria imagem também, o seu lugar.
Como é que se esvazia este ego tão insuflado? Como é que se acaba com
ele? Na idade dele, acho que já é difícil. E é difícil também porquê? Porque ele não acha que tenha um ego insuflado. Este homem vai sempre transformar derrotas em vitórias.
Certo, certo. Não? Mas como é que se lhe tira o poder? Mas ele já está lá.
Pois, ele já está lá, agora temos que levar com ele, não é? Salve seja.
Deve haver alguma maneira dos outros países se organizarem para que o poder dele não seja assim tão magnânimo.
A verdade é que é. Não há. A verdade é que ele é o presidente da maior nação do mundo. E da mais rica, e aquela à qual toda a gente pede ajuda quando as coisas apertam. Portanto, a única forma seria não depender tanto dele. Não depender tanto dele, agora de um ponto de vista fazendo de analistas políticas, seria a Europa reforçar-se, não é? Desde o exército europeu, desde reforçar-se economicamente, e para isso seria preciso aqui uma série de alterações que eu também não sei se a Europa vai fazer ou não.
Ou se tem tempo para fazer.
Em tempo útil, não é?
Em tempo útil.
Mas acho que aqui o que é interessante é percebermos que, enfim, eu não gosto de...
É revoltante, porque parece-me que os bullies estão a ganhar neste momento.
E estão. Neste Sabes? Contexto, claramente estão. Mas estão também muito por causa daquilo que eu estava a dizer há pouco, que é ver-se um líder com associar-se a liderança a estas posições
autoritárias.
Sim. E a liderança não é isto.
Mas há muita gente que acha que é.
Pois é, pois é. Por isso é que as pessoas nas empresas também estão todas fritas. Porque apanham com estes tiranos que, se calhar, em casa quase levam na tromba e depois vão para os trabalhos e exercer.
Nem escolhem as meias que vestem, pois, e depois vão fazer da vida dos empregados
um inferno. E, portanto, são estes mecanismos compensatórios que estão também na base do bullying. E eu não gosto de demonizar, não gosto mesmo, mas aprendi com os pacientes que por trás de um agressor também se calhar está uma criança agredida, e eu sou empática com isso. Agora, obviamente também me irrita e também me zango com tudo isto, Mas há que compreender o contexto. E eu acho que nós estamos num contexto de zanga. Nós vivemos num mundo, o mundo está zangado.
Uhum.
Há muita gente zangada. Há muita gente que não compreende uma série de coisas, que não se compreende e acha e que coloca fora de si a solução para as suas incompreensões. E coloca aonde? Nestes tipos que lhes... É um bocadinho a vingança do herói, que não é do herói, não é vingança do herói, é a vingança do pobrezinho. E aqui pobrezinho não tem a ver, é pobrezinho de espírito. Estas pessoas que se sentem mais desempoderadas na sua própria vida e que têm poucos recursos psíquicos de maturidade, e não só de maturidade, de instrução, de... enfim, vamos pôr isto no socioeconómico.
Pensamento.
Colocam nestes trampos da vida e nestes Andrew Tates a solução para os seus próprios males. É como se eles também se vingassem das suas próprias dores através destas ações destes tipos. O que é que satisfaz estas pessoas? Onde é que está a sua insatisfação? Uhum. E eu acho que as pessoas estão tão zangadas que encontram nestes discursos de força e de autoritarismo uma saída. É como se conseguissem ventilar através destas pessoas.
Uhum.
Porque para elas é... Cara, eu não sei explicar que não desta maneira. É tipo, os Trumps e os Tates e os Venturas e outros que tais, e os Musks e esta gente toda, têm discursos que servem o vazio de uma série de pessoas que estão zangadas. Sim. E este discurso zangado e agressivo e violento encaixa muito nesta zanga contemporânea.
Pois, porque eles não se importam de votar em medidas que os atingem, desde que atinja outras pessoas também.
Claro, claro.
Desde que o outro fique mal.
Claro. E eu acho que isso até é um sentimento humano, repara. Nós estarmos tão zangados, dentro de nós queremos fazer mal ao outro, é humano.
Uhum.
Daí até envidarmos esforços para, também é humano. Mas já é de outra ordem.
Sim. Eu às vezes sigo algumas pessoas, alguns imigrantes, uhum, norte-americanos, uhum, que estão cá a viver. Uhum. Eu adoro ouvir a maneira como eles vêm em Portugal.
Uhum.
Adoro.
É porque já não é, nós já não temos essa visão.
Não temos. E a deles é completamente encantada. Eles estão encantados, uhum, com Portugal. E estão encantados com coisas tão aparentemente pequenas como... As pessoas estão nas filas, dizia uma, as pessoas estão nas filas dos supermercados e estão bem. Não estão a bufar, nem nervosas, yeah, nem a tratarem mal os outros.
Uhum.
Estão ali só, à espera. Ninguém está muito irritado. E eu pensei...
Onde é que ela vem para...
Sim, exatamente. A que tipo de supermercados é que ela foi,
exato,
no país dela... Que está toda a gente irritada com toda a gente. Mas se calhar,
sim,
estão. Se calhar,
sim, estão. Eu acho que apesar de tudo, nós realmente vivemos aqui num pequeno paraíso.
Sim.
E eu tento não me esquecer disso, mas de facto é uma ideia que fica confirmada sempre que depois ouvimos os estrangeiros e conseguimos, através deles, ver um país que nós já não conseguimos ver.
Não conseguimos ver, é verdade.
É, mas nós cá também,
aqui
estamos,
também estamos a ficar.
Não é?
Aqui
também
ficar.
Estamos a ficar zangados, sim. Mas acho que apesar de tudo a nossa natureza é diferente, para o bem e para o mal. Eu acho é que há associações que nós estamos a fazer na nossa cabeça que são coisas mais, parecem mais contemporâneas, mas se calhar se formos à história isto já lá estava, que é de facto esta associação entre o poder é um poder da força, é um poder autoritário, a democracia, a diplomacia, a cortesia, a educação, a urbanidade, são tudo coisas que hoje em dia estão em falta. Já começam a desaparecer da prateleira de muitos supermercados. Uhum. Estás a ver? E no lugar está de facto o autoritarismo, a força, a violência. E eu acho que isto é legitimado quando tu vês situações destas. Pá, porra, se isto acontece na Casa Branca, não há de acontecer na minha casa, ou na tua casa, ou no teu prédio, ou na tua escola. Tudo isto é legitimado.
Uhum.
E eu acho que isto também tem muito a ver, agora abrindo o espectro do olhar que possamos ter sobre isto, tem muito a ver com a desagregação também das famílias. estas coisas são sistémicas, não é só isto ou aquilo. As várias áreas da nossa vida estão ligadas umas às outras, não é? Há vasos comunicantes, não é? Em tudo na nossa vida. E de facto, acho que as famílias estão muito desagregadas. Eu sinto muito isto nos consultórios. Estão muito desligadas. Ou então estão ligadas por coisas que em primeiro lugar não são as afetivas. Ou são as funcionais, ou são... São mais as funcionais até. E portanto o bullying aparece muito na zanga. E aparece muito na... Aparece na zanga, mas sobretudo aparece no que é... Em quem está de facto desprovido de uma estrutura psíquica, mental, psicológica, afetiva. Quem está desprovido é uma coisa muito pobre. E depois vemos estes tipos a agirem como agem e vemos a saltar debaixo das pedras uma série de pessoas. Onde é que elas andavam? Uhum. Onde é que estavam estas pessoas? Uhum. Às vezes penso, mas fui eu que não as vi? Esta gente tão zangada? Ou andavam escondidas e aparecem agora porque se veem refletidas nestes discursos também zangados.
Exatamente, veem-se validadas.
Pois, veem-se vistas, não é? Há sinais perturbadores. E é por isso que eu às vezes prefiro não ver notícias. Às vezes não, eu não vejo notícias, a não ser aquelas que, enfim, chegam naturalmente. Mas não me sento a ver notícias, é mais isso. E tento sempre encontrar antídotos para me proteger destas maldades, destas histórias dos miúdos que são agredidos nas escolas, destas histórias dos trampos na vida da vida, destas histórias destas agressões gratuitas a pessoas que estão a trabalhar, das histórias de agressão a mulheres. Acho que é importante retirar também, assim, de sumo deste episódio, é que... Os bullies e os agressores, agora cingindo ao bullying, são de facto pessoas que são o inverso daquilo que mostram. E a agressão e a violência é a forma que eles têm de se relacionar com o mundo externo. Porque o mundo deles interno é muito fragmentado, é muito frágil e esta é a forma que eles têm de existir. Tendo dito isto, têm que ser parados, não é? Para bem dos outros e deles. E nas escolas é onde a coisa começa, não é? Porque seja porque eles também são humilhados, seja porque estão a replicar comportamentos, seja o que for, isto tem que ser visto e tem que ser tratado. Porque senão continuamos a replicar. Os miúdos que depois sofrem bullying, sabe-se lá como é que isto é mastigado por eles. Se não houver pais que cuidem quer do agressor, quer do agredido, isto vai-se perpetuando. E depois crescem adultos assim, que ouviram Trumps, ouviram Andrew Tates, que o que não falta para aí são Trumps e Andrew Tates noutros lugares. E onde é que tu vês muito destas pessoas? De facto, nas chefias. Tens muitas chefias incompetentes que também chateiam a cabeça aos trabalhadores. Epá, mas... Uma incompetência num tipo decente é uma coisa. Uma incompetência, e aqui até competência, num bully é outra. E eu acho que as empresas privilegiam muito estes bullies porque acham que é assim que se mete as pessoas na ordem. Porque é preciso é as pessoas estarem na ordem. Não é? Mas qual ordem? A ordem de quem? Querem as pessoas subjugadas.
E porquê é que o medo é que tem que ser a forma de nós fazermos as coisas e de estarmos...
Não tem que ser, não é? Nós fazemos as coisas por várias razões. O medo é uma delas. Não será a mais útil.
O medo eu acho que é das piores.
As pessoas é que não têm outra forma de se poder mostrar, não é, o seu poder. O seu poder também, não é? Um chefe que impõe poder pelo medo não tem outra forma de mostrar a sua autoridade. Não tem outra, tem aquela. Eventualmente poderá ter outras, mas ele acha que escolhe aquela. Aquela é que é fixe. Porque eles não têm mais nada. E eu às vezes, no outro dia estava a dar um seminário sobre o narcisismo. E acabei o seminário a dizer o que é importante para mim neste seminário e a razão pela qual eu escolhi este tema. É porque nós não podemos mudar as pessoas. Ninguém muda ninguém. As próprias pessoas muitas vezes não têm capacidade de se mudar a elas mesmas. O que eu acho importante perceber é como é que nós... como é que eu posso saber mais, por exemplo, agora ainda sobre os narcisistas, eu posso saber o que é um narcisista para, eventualmente, poder identificá-lo aqui e ali. Eu estou a falar de um narcisista, alguém com perturbação narcísica, ok? Identificá-lo a mim só me serve para uma coisa, que é saber como é que eu lido com estas pessoas. E em vez de me colocar numa posição de vítima de um narcisista, se eu conseguir compreender, eu posso estar a ser muito ingênua, mas eu acredito mesmo nisto, se eu conseguir compreender de onde é que esta pessoa vem, talvez eu não me sinta tão atingida. E isto, de algum modo, pode parar aqui esta replicação de vítima e de agressor. Se nós trabalhássemos no mesmo sítio e tivéssemos um chefe narcisista à séria, bully à séria, epá, isto iria ter consequências, quer a gente soubesse de onde é que ele vem ou não. Consequências há sempre. A questão é que tipo de consequências. A questão é eu lidar com esta pessoa a partir de um lugar de: porra, este gajo está-me a fazer mal, ele não gosta de mim, ele está-me a fazer isto a mim, eu sinto-me frágil e isto, como eu estou hierarquicamente abaixo, vai-me deixar ainda mais frágil. Ou este gajo está-me a fazer bullying, este gajo está-me a agredir, mas eu sei que, na verdade, epá, ele é um desgraçado, ele é um merdas. O modo como nós lidamos exatamente com as mesmas coisas é diferente. E eu acho que pode fazer diferença na prática. Ou seja, vamos, se calhar, sempre... ele vai sempre tentar agredir, ele vai sempre tentar pôr a pata. Ele vai fazer a única coisa que sabe fazer. Mas nós sabemos mais. Nós sabemos que aquilo é ele a ser poucachinho, é um bebé que está ali chorão, que se calhar também foi pisado. A mim, pessoalmente, isso faz muita diferença. Porque é quando eu sinto que alguém me tenta atingir a mim, pessoalmente, eu fico frágil. Quando eu sinto que alguém me está a tentar atingir, porque atinge toda a gente e não sabe fazer de outra maneira, já não me deixa frágil. Quando nas redes sociais há alguém que deliberadamente pega nas coisas que eu escrevo e vai para a página dela desvirtuar, eu sei que aquilo é comigo. Eu sei que esta pessoa está-me a atingir a mim. E isso atinge-me. Atinge-me e eu fico a pensar: mas que mal é que eu fiz a esta pessoa? Que ódio é que esta pessoa me tem tão grande para se dar a este trabalho? Quando é pessoal, eu sinto isto. Quando é esses casos assim, eu penso: pá, olha, sou aqui um dano colateral. É um desgraçado, está ali, não sabe fazer de outra maneira. Se me chateia, chateia, mas não me atinge no core. Chateia mais na superfície. Faz sentido isto que eu estou a dizer?
Faz completamente. É um problema dele, não é? É um problema de fabrico.
Apesar de tudo, o modo como eu me posiciono nisso é diferente.
Claro.
E é por isso que eu acho que é importante vermos o bullying assim, desta maneira também. É perceber de onde é que as pessoas vêm. E percebendo de onde é que as pessoas vêm, e aqui serve para o bullying como serve para, para as perturbações narcísicas, é: vai chatear? Vai. Mas chateia de outra maneira e nós temos mais ferramentas, de algum modo, ou mais conhecimento, não é ferramentas, mais conhecimento para perceber: ok, este tipo está só... este tipo é um triste. E portanto eu vou relevar algumas coisas. Não dá para relevar tudo, mas algumas coisas eu posso relevar. Pá, e quando a gente está numa situação, por exemplo, de trabalho, que não tem outra possibilidade de sair dali no imediato, se calhar pode ajudar.
Pois, para proteger, pois. Para nos protegermos. Ok, pronto, então,
e ficamos assim.
Ficamos assim. Caro ouvinte, espero que tenha aqui algumas respostas.
E que pense, caro ouvinte,
a sua valentia.
Exatamente, que pense que talvez possa ser valente de outras formas.
Sim.
Menos humilhantes, menos agressivas, menos violentas. Que a gente goste de si, eventualmente venha a gostar.
Duvido,
mas... não é? Não vamos gostar de si na mesma, mas pronto. Mas pronto. Pode ser
um
que alguém goste. Cá beijito.
Seja melhor.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.